Alô?
Oi, Carmen, boa tarde, tudo bom?
Oi, Wagner, tudo bem? Boa tarde.
Eu estou ótimo, só com a garganta.
Ah, meu Deus.
Perdão, a garganta ruim, me perdoe.
É, imagina.
Vamos lá. Ô, Carmen, eu tenho dois clientes. Perdão, minha garganta agora deu. Tá meio estranho, vamos lá. Eu estou com dois clientes aqui negociando. Um deles é o Marcelo, aquele que nós fizemos o crédito imobiliário para ele. Ele tem intenção de fazer o crédito de casa.
Ai, que maravilha.
Então, eu estava até conversando com as meninas, a Beatriz e a Eliana, e eu fiquei de mandar a documentação para elas, porque elas fizeram para mim para ver se aprovava logo de cara, né? E elas
Aprova
falaram
fácil.
isso, aprova fácil. Não
E
aprovou,
aprovou?
não, elas falaram que vão abrir um chamado, né? Solicitando defesa. E aí eu vou mandar para elas a documentação. O dele está tudo certinho. O que eu queria auxílio é de uma cliente que eu estou fazendo o crédito imobiliário. O que que acontece com essa cliente? Assim, ó, ela está em processo de litígio, tá? Ela está para se divorciar do marido atual dela. No entanto, na partilha, eles decidiram que ela vai ficar com o imóvel. Tá, o imóvel tem um valor. Eu fiz aqui uma simulação para ver como que ficaria. Tá, o imóvel tem um valor de 290 mil e ela quer financiar 140 mil. Tá? Aí eu queria saber de você o seguinte: que eu não lembro onde foi que eu ouvi a conversa. Não sei se foi no, na live de hoje, eu não lembro se foi no nosso. Monitor, como que chama? Ah, esqueci. Aquele grupo que eu estou lá com a Isa, no pessoal de. Consórcio, né? Na monitoria de consórcio.
Certo.
Onde tem lá a intenção que fala assim, olha, não pode porque o banco vai entender que eles estão querendo só levantar dinheiro. Me diga uma coisa, na tua experiência aí que você tem com crédito imobiliário, o que que eu faço nessa situação dela? Você acha que o banco aprovaria ou não aprova?
Bom, vamos entender, vamos ver se eu entendi certo. É, você tem a cliente, ela separou
Isso, separou.
judicialmente do marido.
Não, de corpos ainda. Somente de corpos. E ela vai separar judicialmente. E aí o acordo é o seguinte, que o imóvel está
Fique
financiado.
para ela.
Isso, o imóvel está financiado no nome dele. Né? E ela vai. Se não me engano, ela vai. Eu acho que está quitado. Eu acho que é isso. Aqui deu um... Enfim, o imóvel está no nome dele e ela quer fazer a liquidação desse imóvel. Para a compra desse imóvel, tá? Tá quitado mesmo, tá quitado. Ela quer comprar o imóvel do ex-esposo, entendeu? Porque assim, ela pagou uma parte do valor total do imóvel, que custa 290 mil, que vale hoje 290 mil, e ela quer financiar somente 140. Entendeu? Para
Quanto
ter
vale o
imóvel.
imóvel hoje?
290 mil.
Tá, o imóvel está no nome dele e dela ou só no nome
Só
dele?
dele, só dele.
Só no nome dele, mas eles não estão separados ainda.
Não, não fizeram o litígio judicial, só fizeram separação de corpos.
Ó, existe uma operação que chama compra de fração ideal. Normalmente é feito assim, quando há separação, né, do marido e mulher, aí um quer comprar a parte do outro. Um figura como comprador, outro como vendedor. Eles só podem fazer 50% do valor do imóvel, não mais, e não podem incluir nenhuma despesa nessa operação. Tem que ser tudo, eles arcam com recurso próprio as despesas, né? Agora, eu só preciso confirmar, e aí eu volto com essa resposta para você, porque o imóvel normalmente está no nome dos dois. No caso, está só no nome deles, tem certeza.
Isso, sim, porque se não me engano, ele financiou o nome dele porque acho que se colocasse acho que já tinha dado entrada antes, eu não lembro exatamente o motivo,
Não,
mas
mas
o
não entra, mas se ela é esposa, não entra no nome dela como esposa, não, ela pode não ser proponente da operação. Mas na matrícula, como é que está? Isso teria que confirmar para mim.
Tá.
Sabe, a matrícula do imóvel, fala assim para ele ou para ela, não sei quem vai ver, como está na matrícula do imóvel? Aparece o seu nome e o nome dele? Como proprietários do imóvel, não como proponente de operação,
Eu
nada.
perguntei para ela.
Como proprietário de imóvel, está no nome de quem? Seu e dela, só seu, como é que está? Você pergunta assim, daí você me responde, e aí eu vou questionar isso junto ao banco e te responder.
Tá, beleza. Eu te passo isso aí pelo WhatsApp. Então, mas me diga uma coisa, eu até pensei, ô Carmen, em uma outra forma mais prática, né? Que talvez seria o Zicasa, porque assim, por exemplo, o Zicasa eles podem fazer enquanto estão, como eles não separaram do papel, né? Estão só separados de corpos, eles têm um acordo entre eles que ela vai ficar com a casa, né? Uma vez que ela financia, o banco automaticamente paga a parte dele para eles, né? Que é os 140 mil e acabou a conversa entre os dois. Pelo menos isso foi a conversa que eu tive com ela, né? A explicação que ela me deu. Com o Use Casa, será que não seria mais interessante? Enfim, onde ia chegar? No Use Casa, um exemplo, o imóvel vale 290 mil hoje. Ela fez o crédito Use Casa, né? Ele fez o nome dele. E aí, assim, depois ele pode passar para ela esse imóvel ou não? Só depois que liquidar esse consignado, o crédito Use Casa que ele tem. Como que funciona?
Não, mas se fosse Use Casa, seria, no nosso, se estivesse só no nome dele, é ele que tem que fazer. Né? Ou fazer no nome dela e ele ser garantidor, quer dizer, de qualquer forma, liga um no outro de qualquer jeito. Então, melhor, para a gente entender qual é a melhor orientação para dar para a cliente, nós vamos ter que ter essa informação. A matrícula está em nome de quem? Só dele, o dele e dela, como proprietário de imóvel, aí eu consigo analisar e te falar, ó, podemos seguir nesse rumo.
Tá, porque ela está fazendo o seguinte, ela até falou comigo, ó, Wagner, eu vou lhe ser sincera, eu estou vendo com você o financiamento imobiliário. No entanto, eu quero ver se eu consigo em outro banco, se o que fica melhor, né? Eu falei, não, eu vou fazer a simulação como se você estivesse comprando com a gente. Lógico, eu entendo você que você vai procurar o que é melhor para você, né? Mas aí daquele jeitinho lá que você explicou hoje de manhã. Eu quero ver a evolução de dívidas, né? Porque, por exemplo, uma coisa é o banco falar, não, a parcela está saindo menor. Eu sempre falo para os meus clientes, você tem que olhar o valor final e a evolução da dívida, porque às vezes a parcela está menor, mas no final das contas vai pagar bem mais por conta de algumas variações que tem no meio do contrato, né, no meio das parcelas, né? Mas enfim, eu vou pegar essa informação, eu vou pedir essa informação para ela e,
isso.
E já te
passa. Aí você já me passa rapidinho que eu já verifico tudo que a gente pode fazer por eles.
Tá, e qual informação mais você precisa? Eu peguei com ela RG, CPF e os dois holerites dos rendimentos que ela tem.
Não, né, se for a prova fácil, né, se for o Zicasa, seria só a prova fácil, nem precisa de documento. Se for para aquisição, nós vamos precisar de documento de checklist. Por isso que a gente precisa saber o que a gente vai orientar ela a fazer primeiro, né, para daí ver a parte de documentação.
É, porque o Zicasa trava, né, fica amarrando os dois eternamente, porque enquanto não pagar o Zicasa, os dois vão ficar amarradinhos, né?
É, sim.
Então não vai adiantar. E no litígio não vai... não sei, né, legalmente, porque isso é meio complexo, quando tem litígio, assim, é meio difícil.
É complicado, por isso que a gente precisa saber certinho como está no documento, sabe, para dar uma orientação certinha para eles do que forma agir, porque tem essa separação no meio de tudo, né, então temos que fazer certinho para eles não terem problema.
Tá, e me diga uma coisa, um exemplo, se bem que não, né, eu queria te falar, a gente faz o crédito imobiliário para ela, de aquisição. Né? E ele passa automaticamente a posse pro banco, né? Passa para o banco o imóvel e ela vai ser a pessoa que está com a posse do mesmo. Né? Depois que eles se separarem, tem alguma... Acho que não, tem nada a ver, né? Acho que não.
Eu não entendi a sua pergunta, Wagner.
Porque assim, ó, um exemplo, ela está fazendo a compra de... Vamos ilustrar que a matrícula está no nome dele. A matrícula, ela me faz um monte de perguntas, eu falei, olha, calma que eu quero ver primeiro se aprova, que depois eu te respondo todas as perguntas, né? Enfim, a gente faz, vamos ilustrar o melhor cenário, tá no nome dele, que, se não me engano eu confirmei isso com ela, mas eu vou dar certeza para, de repente, a gente não dar uma bola fora. E ela faz a venda do imóvel para, ele faz a venda do imóvel para ela, utilizando o banco como financiamento, não é? E depois, um exemplo, porque eles ainda estão separados, eu fiz essa umas 10 vezes a mesma pergunta, falei, Larissa, vocês estão separados no como fala, no judicial? Não, no civil, no caso, pela lei estão separados? Não, nós estamos casados ainda, só separamos de corpos. Falei, então tá bom. Ele falou, não, é um acordo que nós fizemos, inclusive até um corretor explicou como que funciona, depois que a gente separar, ele vai falar que se abdicou do imóvel, passando para ela o mesmo, né? Que aí já, no caso, não vai pertencer mais a ele, né? Eu fico assim perdido, ô Carmen, perdoa fazer uma pergunta assim, talvez seja até tola.
Não, imagina, é assim, na verdade, eles têm que resolver essa situação do imóvel para poder fazer qualquer tipo de operação. Porque assim, se está só no nome, vamos dar os exemplos, está só no nome dele, né? E ela não figura como dona do imóvel, por exemplo, como participante do imóvel, tem que ver no banco se ela entra como compradora de um imóvel, mas ele é marido ainda, não tem separação, entendeu? Então, é um caso, ela teria que ter já a separação oficial para a gente poder fazer isso. Agora, se for o de casa, a mesma coisa, se tiver no nome dele, é ele que tem que propor, e o dinheiro vai na conta dele, não é para ela. Então, assim, qualquer situação não tem como se resolver se não souber como é que está na matrícula e se saber quando eles vão regularizar essa questão de separação oficialmente. Porque se a quem estiver o nome na matrícula, é essa pessoa que vai na conta corrente dele o use casa.
Ah, entendi.
Eu não posso fazer use casa dele para passar na conta dela, isso não existe.
Entendi. Eu queria o use casa, que é muito mais prático. É muito mais fácil, né? Mas, por exemplo, ela fez uso de casa, eles fizeram uso de casa. É possível depois passar como fala, o imóvel para ele depois? Não tem, né? Só depois que ele liquidar o contrato, né?
Como imóvel para ele?
Ele passa o imóvel para ela. Por exemplo, eles estão casados ainda, está tudo certinho, como a gente explicou, tá, não separaram os justamente.
Então, aí já entra numa questão judicial, que a gente não tem como dizer.
Entendo.
O que vai estar lá na matrícula é a alienação Santander. Agora, se pode ou não passar para uma outra pessoa isso, mas passar como? Uma venda? Como que ele vai vender o imóvel que está averbado ao banco?
Ah, tá.
Então, ele tem que entrar com um advogado para entender essa situação. É que, às vezes, o cliente faz alguns questionamentos, né, que entram toda uma parte jurídica envolvida, não é? Por isso que, por exemplo, até posso ver com o banco, né, com a parte jurídica mesmo, o que aceito ou não, mas eu preciso ter certeza de como, primeiro item, como é que está no documento. Eu não consigo orientar ele se é aquisição, se é uso de casa, sem saber a quem pertence esse imóvel.
Tá, beleza. Eu vou tirar essa dúvida.
O primeiro passo é isso.
Me perdoe. Vou tirar essa dúvida com ela. Vou tirar essa dúvida e já te respondo, tá bom? Me dá uns 20 minutos.
Beleza. Não, sem problema. E aí verifica também se o imóvel está quitado ou não.
Ah, isso tá. Isso ela já me afirmou.
Já tá bom.
Isso.
Tá, beleza.
Eu aqui já te falo, tá bom?
Fechado então. Obrigada, Wagner.
Valeu, Carmen.
Tchau,
um abraço.
Tchau. Beijo, tchau.
Amém.